Bom, queria cumprimentar o deputado Silvio Drevec, presidente dessa casa. Em nome da deputada Dirce, cumprimentar a todos os deputados, deputadas que se encontram, o público que nos assiste pela TV da Assembleia Legislativa, aqui na galeria. Também em nome do prefeito Plínio de Castro, cumprimentar todas as pessoas que nos visitam aqui na casa hoje. O motivo da vinda à tribuna no dia de hoje repete as outras diversas oportunidades que a gente se manifestou, cobrou, mas o mais importante, o que nos estarrece a cada dia vendo os noticiários sobre segurança pública no estado de Santa Catarina. Já algumas outras oportunidades vim à tribuna, sempre visto pela deputada Dirce, o deputado Maurício Kudlar, que é um especialista na área, também já se manifestou por diversas vezes, e eu pediria para a assessoria da casa, antes do início da minha fala, colocar o vídeo do Bom Dia Santa Catarina de hoje.
Papo de novo. É com o Naim Campos, vai se preparando aí para trazer mais informações ao vivo para a gente, né, Naim? Mais uma vez sobre a questão da criminalidade em Florianópolis, número que vai só aumentando, informação de última hora, trouxemos há pouco aqui no Bom Dia, o Naim até foi atrás para tentar confirmar para a gente, e as informações preliminares que se tem é de mais uma vez mortes ali na região do norte da ilha, na Vargem do Bom Jesus, próximo à Vila União, que a gente sabe que é uma comunidade que tem essa complicação também pela influência do tráfico de drogas. 4 baleados com 3 mortos e 1 ferido. Em princípio é isso, né, Naim?
Exatamente, Faraco. Informação confirmada já pela Polícia Militar, de acordo com informações do 21º Batalhão, moradores ali da região da Vila União, no norte da ilha, acionaram a Polícia Militar por volta de 5 horas da madrugada, quando as guarnições chegaram no local, já encontraram 3 jovens mortos, 2 jovens mortos e 1 baleado. Esse baleado foi levado pelo SAMU ao hospital, mas acabou falecendo, não resistiu aos ferimentos e morreu no caminho. A informação, portanto, são de 3 jovens mortos e 1/4 jovem baleado, que não foi ainda localizado pela Polícia Militar. Rafael Faraco.
Obrigado, Naim. Obrigado pelas informações.
Todos os dias, infelizmente, há uma taxa enorme de criminalidade acontecendo no nosso estado. Algumas notícias. No dia 17/4, comerciante é morto após tentativa de roubo em panificadora da zona leste de Joinville. 18/4, tiroteio termina com pelo menos 5 mortos em comunidade do norte da ilha de Santa Catarina. 18/4 também, homem é morto a tiros no Rio Vermelho. E em Florianópolis, roubos avançam, mas tem queda em Santa Catarina. Pelo menos um dado alentador. Outro, Joinville repete cenários de execuções. Em Joinville, que desde 2016 bate recordes negativos de homicídios, pouco se alterou neste ano no cenário de execuções e tiroteios entre facções rivais, apesar da mudança na chefia regional das polícias civil e militar. Já são 45 mortes violentas na cidade desde janeiro. Os dados da SSP sinalizam que houve crescimento de homicídios também em Balneário Camboriú, um dos principais destinos turísticos do país. Mas ouço, já que estou falando de Joinville, o deputado representante da cidade, meu amigo deputado Kennedy Nunes.
Deputado João Almeida, só fazer uma parte, a Vossa Excelência traz um assunto muito importante aqui para nós, todos nós, mas eu gostaria de trazer hoje aqui uma reflexão que eu ouvi no rádio, que é exatamente a seguinte: 90% de todas essas mortes estão relacionadas à questão da droga. E é importante a gente dizer que quem financia isso é quem usa a droga. Nós precisamos começar a falar disso, porque hoje eu ouvi uma entrevista de uma pessoa ligada à segurança pública que é comum a filmagem de carros caríssimos subindo um morro para buscar droga. Quem fuma um beck, quem cheira um carreiro, quem fuma uma pedra, é que está financiando essa tragédia que nós estamos vivendo. Então, só gostaria de dizer isso daí, até para que nós possamos refletir um pouco sobre isso daí, e parabéns pelo seu pronunciamento.
Perfeito, obrigado, deputado Kennedy, concordo com Vossa Excelência, mas a gente não pode começar a se acostumar com essas notícias que antigamente a gente só via em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro. O caso de Florianópolis é um caso muito agudo, chama muita atenção. São 69 mortes violentas desde janeiro. A escalada de crimes em Florianópolis ameaça a posição do Estado em ranking medidor de violência. São números, são casos como a da turista gaúcha, lá na Vargem Grande, em direção aos ingleses, que pegou um caminho errado e foi assassinada quando passava os melhores dias do seu ano, as suas férias, num destino turístico que chama todo o Brasil, que chama diversas pessoas do mundo, Florianópolis, com índices de fazer inveja e que colocaram o Estado entre os menos violentos do país nos últimos anos. Santa Catarina vê as estatísticas criminal de 2017 subir como uma escalada de assassinatos em Florianópolis. Desde janeiro a 11 de abril, foram 302 homicídios no Estado, sendo 69 na capital. Os números são superiores aos mesmos números do período dos anos anteriores. Os dados da Secretaria de Segurança Pública estão em relatórios que o repórter Diogo Vargas, do Diário Catarinense, teve acesso. O Diário Catarinense os obteve com fontes policiais e não pela Secretaria, que informou que os dados estariam disponíveis apenas em maio. O crescimento estadual dos homicídios este ano é de 8,6% em Florianópolis. Foram ao menos 69 mortes violentas desde janeiro. Cálculo que inclui mortes em confronto com a polícia, lesões seguidas de morte e latrocínios, roubos seguidos de morte. A queda em rankings medidores de violência fragilizam ainda mais a atual política de segurança pública catarinense. Imbuídos, e chamou muita atenção positivamente, na retomada do controle na capital para Santa Catarina, em propaganda muito veiculada de estado mais seguro do país, a cúpula de segurança pública direcionou o aumento de efetivo para delegacias de homicídios. Nas ruas, deflagrou a operação contenção. Quem olhasse pela janela aqui da Assembleia veria a cúpula da segurança na última quarta-feira aqui, em direção, na Gustavo Richard, em direção à passarela. Porém, o que aconteceu depois desse feriado de Páscoa não mudou nada, não adiantou nada a presença da cúpula no lado das barricadas feitas por traficantes de acesso, principalmente no Monte Cristo, onde a briga entre PGC e PCC vem mostrando e dando números enormes aos homicídios de Florianópolis. Quem passa pela Ivo Silveira, quem passa pela Via Expressa, está correndo risco diariamente. E a gente, numa atitude positiva da Secretaria, de quarta-feira, toda a cúpula ir para a rua, prévia, pré-feriado, vê na segunda-feira e na terça-feira uma enormidade de informações na nossa imprensa negativas. Desculpa, deputado Maurício, só lhe vi agora. Lhe passo a palavra.
Parabenizar essa luta de Vossa Excelência aí e dizer que ações midiáticas, fazer blitz para tirar fotografia não vai resolver o problema da criminalidade em Florianópolis. Fizeram blitz aí, causando transtorno para a população, em horário de rush, em local onde não está.
Mais um minuto para vossas excelências.
Em local onde não está concentrada a criminalidade. Tem que trabalhar com inteligência. Nós já tivemos lá pelo ano 2000 uma fase de muita criminalidade em Florianópolis, que com trabalho, investigação, inteligência policial se resolveu. Agora parecia que estava tudo muito bem e começou esse problema. Então não adianta fazer blitz aqui na via expressa, próximo à ponte, para a população ver e não fazer trabalho de inteligência para desarticular essas facções criminosas.
Obrigado, deputado Maurício Scudillac. E apenas para finalizar, na sequência daquela reportagem que a gente teve a oportunidade de mostrar aqui agora há pouco, no plenário, teve, na sequência do Bom Dia Santa Catarina de hoje, a reportagem sobre a falta de segurança, na sequência, uma reportagem sobre... Teve uma reportagem sobre a farra do boi. O que o deputado Maurício fala é completamente justo. Se não tem prevenção, se não tem educação, não consegue depois conter nem a farra do boi em Governador Celso Ramos, onde o prefeito falou que tem apenas dois acessos, e eu incluo ainda um terceiro pelo mar, porque eu já vi, infelizmente, boi para farra chegar via barco. Não tem condições nem de conter a farra do boi em Governador Celso Ramos. Muito obrigado.